Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. A Santa Sé divulgou um comunicado nesta quarta-feira informando que o Colégio Cardinalício convida o povo de Deus a viver este momento eclesial como um acontecimento de graça e de discernimento espiritual. Mais de 10 mil peregrinos chegaram a Roma, vindos de mais de 90 países do mundo, junto com as suas famílias e acompanhantes para viver o Ano Santo, o jubileu das pessoas com deficiência. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. A Santa Sé divulgou um comunicado nesta quarta-feira informando que o Colégio Cardinalício convida o povo de Deus a viver este momento eclesial como um acontecimento de graça e de discernimento espiritual. O Colégio Cardinalício, reunido em Roma e empenhado nas congregações gerais que preparam o conclave, deseja dirigir ao povo de Deus o convite a viver este momento eclesial como um acontecimento de graça e discernimento espiritual na escuta da vontade de Deus. Por isso, os cardeais, conscientes da responsabilidade a que são chamados, reconhecem a necessidade de serem sustentados pela oração de todos os fiéis. Esta é a verdadeira força que, na Igreja, favorece a unidade de todos os membros no único corpo de Cristo. Diante da grandeza desta iminente tarefa e das urgências do tempo presente, é necessário, antes de tudo, fazermos-nos instrumentos humildes da infinita sabedoria e providência do Pai Celeste na docilidade à ação do Espírito Santo. Ele, na verdade, o protagonista da vida do povo de Deus, aquele a quem devemos escutar, acolhendo o que diz a Igreja. Que Nossa Senhora, com a sua intercessão maternal, acompanha esta comum invocação, afirmam os cardeais na sua mensagem. Foi um jubileu cheio de alegria no qual a vida foi celebrada. É assim que a irmã Verónica Donatello, responsável pelo Serviço Nacional para a Pastoral das Pessoas com Deficiência da Conferência Episcopal Italiana, SEI, descreve o jubileu dedicado às pessoas com deficiências que terminou nesta terça-feira em Roma, nos jardins do Castel Sant'Angelo. Continua a irmã Verónica, havia barracas de alimentação administradas por pessoas com deficiência, porque falamos de dignidade no trabalho e depois houve um momento de festa com atores, cantores, artistas, com e sem deficiência, só para celebrar a alegria, porque o nosso Papa Francisco nos deixou esse estilo, aquele em que o cristão é alegre. E as pessoas que estavam lá na praça estavam a falar sobre o seu entusiasmo. Algumas delas tinham vindo da Oceânia, do Brasil, tinham voado 22 horas e tudo isso é realmente comovente. Este jubileu também queria ser uma oportunidade de lançar um olhar para o futuro, onde as barreiras arquitetônicas são cada vez mais derrubadas para participar da vida da Igreja, de forma plena. E assim, a esperança, diz a irmã Donatello, é que passemos para a vida cotidiana e para a pertença, que é uma palavra muito bonita. O Papa, numa das suas primeiras mensagens em 2018, nos disse que as pessoas com deficiência geralmente estão na primeira fila, mas não entram nas nossas realidades sociais e de trabalho. Em vez disso, aqui podemos ver que elas entraram e que estão a se tornar cada vez mais parte disso, e vimos isso nesses dias, e isso é muito bonito. Até mesmo aceitar os próprios limites e entender até onde se pode ir sozinho torna-se importante para criar um mundo mais inclusivo na construção da comunidade civil e eclesial. Lentamente, passos importantes estão a ser dados em direção a uma integração cada vez maior, acrescentou a religiosa. E o maior desafio é trabalhar num conceito de pertença para que mesmo aqueles que têm uma deficiência tenham uma voz ativa na construção da sociedade. Ninguém é apenas a sua limitação, enfatizou. Ninguém é apenas a deficiência que tem. Ninguém é apenas a diversidade, porque somos todos diferentes. Então acredito que esse é o desafio e também pensar num jubileu para todos. Na manhã desta quarta-feira, na Basílica de São João Batista dos Fiorentini, foi celebrada uma missa pelo jubileu das pessoas surdas. Os participantes de todo o mundo foram à Basílica de São Pedro após a celebração para passar pela Porta Santa. Para as pessoas surdas, explicou a irmã Verónica, foram dados muitos passos com a linguagem lis nas celebrações. De facto, muitas vezes, eles eram um pouco excluídos de ouvir e acompanhar a Santa Missa adequadamente. Um dos serviços mais bonitos, por exemplo, que é feito durante o ano, é o Vaticano para Todos, realizado pelo Dicastério para a Comunicação da Santa Sé para pessoas com deficiências comunicativas e visuais, onde garantimos em 4 línguas de sinais, italiano, espanhol, francês e inglês, a participação de pessoas que usam a linguagem LIS. Aos poucos, tudo isso criou uma nova cultura e, cada vez mais, em eventos, em reuniões diocesanas, tudo isso é usado para que as pessoas com deficiência possam participar de forma inclusiva. E o último pensamento da irmã Verónica é para o Papa Francisco. O que mais me lembro sobre o Papa? Sem dúvida, os olhares e os gestos. E depois algumas palavras que ele me disse e que guardo no meu coração. 181 cardeais, incluindo 124 eleitores, estiveram presentes na 7ª Congregação Geral realizada na manhã desta quarta-feira, dia 30 de abril, na qual foi discutida a situação económica e financeira da Santa Sé. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Mateu Bruni, informou que na reunião que durou das 9 às 12h30 hora locais de Roma, vários cardeais com cargos em órgãos econômicos e financeiros referiram as suas atividades. O coordenador do Conselho para a Economia, Cardeal Max, tomou a palavra para apresentar os desafios, problemas e propostas econômicas, também na perspectiva da sustentabilidade, com o objetivo de que as estruturas económicas continuem a apoiar as reformas do papado. Além dele, o cardeal Schönborn também discursou como presidente da Comissão de Cardeais para a Supervisão do Instituto para as Obras de Religião e o cardeal Farrell, que, além de camerlengo, também preside o Comitê de Investimentos. O esmoleiro apostólico cardeal Krajewski, que relatou as atividades do Dicastério para a Caridade, e, por fim, o cardeal Vergés, presidente emérito do Governatorado do Estado de Cidade do Vaticano, compartilhou alguns detalhes sobre a situação do território, mencionando as obras de reestruturação. Nesta quinta-feira, dia 1 de maio, feriado, os cardeais não se reunirão para as congregações gerais. Portanto, o próximo encontro será sexta-feira, dia 2 de maio, às 9 horas, hora local da Itália. Seguiram-se 14 pronunciamentos sobre temas variados, incluindo a eclesiologia do povo de Deus, a sinodalidade e a colegialidade episcopal, para superar a polarização, as vocações para a vida sacerdotal e religiosa e a evangelização, com foco na correspondência entre o vivido e o anunciado. As reflexões também citaram a polarização na Igreja e a divisão da sociedade como uma ferida. Houve também muitas referências aos textos do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium e Gaudium et Spes, A sala de imprensa explicou que durante as congregações gerais não há intervalos após os pronunciamentos individuais, porém há um intervalo substancial no meio da manhã para permitir trocas e discussões. Foi também relatado que a declaração divulgada na manhã desta quarta-feira, referente ao direito de voto de todos os cardeais eleitores presentes e a decisão do cardeal Becciu de não participar do conclave, é uma mensagem que emerge das congregações. Na segunda parte da manhã, também foi lido o comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira, no qual os cardeais pedem ao povo de Deus que os acompanhe neste momento com iniciativas de oração. Conforme mencionado na conferência de imprensa desta terça-feira, por enquanto, dois cardeais comunicaram que não estarão presentes no conclave por motivos de saúde. No momento, na lista de convocação das congregações gerais, faltam ainda 9 eleitores, mas não foram fornecidos mais detalhes sobre a sua chegada. A sala de imprensa também especificou que apenas os cardeais participam dessas reuniões diárias, não sendo convidados outros expoentes da Cúria Romana. Mais detalhes também foram fornecidos sobre a realização do conclave, que começará em 7 de maio. Após a missa pro eligendo pontífice, que se realizará no primeiro dia, às 10 horas, hora local de Roma, na Basílica de São Pedro, os cardeais deverão se transferir para a Casa Santa Marta, onde ficarão hospedados durante o período de votação. Nos dias anteriores, cada cardeal terá a sua própria residência em Roma e, enquanto isso, os quartos terão que ser desocupados e obras serão realizadas antes que possam ser acolhidos. Os sigilos do quarto de Francisco na Santa Marta serão removidos após a eleição do novo pontífice, uma vez que os quartos e os seus objetos permanecem reservados para o novo Papa. Com a exceção de 7 de maio, quando a primeira e única votação do dia ocorrerá à tarde, nos dias seguintes do conclave haverá 4 votações, 2 pela manhã e 2 à tarde. As fumaças da chaminé serão 2 por dia, uma no final da manhã e outra no final da tarde. Durante o conclave, não haverá serviço de tradução, como acontece durante as congregações. Durante a conferência de imprensa, também foi feita referência à situação do cardeal Vinko Puljic, arcebispo emérito de Vrbosna, em Sarajevo, que está gravemente doente, mas que, a conselho dos médicos, estará presente no conclave e provavelmente terá que votar na Casa Santa Marta. Serão fornecidas indicações sobre o tempo e os métodos para esta ou outras situações semelhantes. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno 1º de maio. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.